Olá, boa noite. Mais uma edição do PCM. Hoje, Ana, que é o Dia da Liberdade.
É verdade, boa noite.
E então, onde estavas no 25 de Abril de 1974?
Não existia, como é evidente, não é?
Essa é a pergunta que toda a gente quer saber. Onde é que estavas no 25 de Abril de 1974?
É uma pergunta que eu não sei responder.
Não sabes responder? Não. Olha, eu sei onde estava.
Sabes.
Sei, não estava cá.
Não.
Portanto, é bom. O não estar é diferente do
mais
estar.
Devagar.
Não. Ok. Mas hoje é um dia importante, é um dia de liberdade.
Também é sobre liberdade.
É, sobre liberdade criativa.
Exatamente.
Que passagem tão forçada que nós fizemos.
Por acaso não foi, vá.
Está connosco o Roberto Sabença. Ele é o diretor artístico da Associação Cultural de Dança Lamego.
Boa noite.
É verdade, muito obrigado por ter aceito o convite.
Boa noite a vocês e a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vossas excelências.
Por favor.
E é com o Roberto que hoje, Jana, tu é verdade, gostas de dançar?
Eu danço, não é bem o...
Danças hip hop?
Não, não
danças
é bem
ballet,
esse tipo de dança, sabes como é?
Dança contemporânea?
Também não.
É só etnográfica?
É, exatamente.
E que tal, ires aprender uns passos de hip hop?
Há outras coisas que eu danço também.
Fica combinado que até a final desta temporada, em julho, a Ana vai dançar hip hop no PCM. Nós voltamos...
Mas é 25 de Abril, não é 1 de Abril.
Está combinado, foste tu que te comprometeste aqui.
Eu?
Sim.
Abri a boca.
Ficou registado para todo mundo. Nós voltamos já a seguir com a história de uma dança que hoje nos vai pôr apaixonados.
Ai, pensei que era a dançar. Bem a dançar. AD, Associação Cultural Dança, é a primeira associação cultural de dança de Lamego e da região do Douro. É uma associação juvenil que foi criada em 2019 com o objetivo de criar novas oportunidades, experiências, trajetos e visões. O trabalho que desenvolvem tem provas dadas e vai para lá da formação. Hoje vamos conhecer o que é que acontece no seio desta associação com o Roberto Sabença, diretor artístico da AD. Bem-vindo mais uma vez, Roberto. Como é que surge a associação? Há uma necessidade específica para o início da associação?
Sim, se pode dizer que sim. Ora bem, a AD, a nossa associação, surge com a noção de querer fazer algo mais pela dança na nossa região, de elevar a nossa dança e a formação artística a outro patamar e colmatar essas dificuldades que vemos no seio dessa componente artística, não é? Já tinha tido uma escola anteriormente, vi potencial na nossa região, nomeadamente em Lamego e não só, e face ao Covid tivemos a necessidade de criar esta associação, que já era uma coisa que vinha sendo pensada anos anteriores, e que foi o mote para nós solidificar e estabelecer esta associação.
Falou na pandemia, de facto a associação foi fundada em 2019, como disse Ana, embora já houvesse projetos
trabalho.
Que andavam à volta atrás,
sim, sim.
Atrás desta data, disse que tinha sido por causa da pandemia. O que é que a pandemia vos motivou a...
Olha, a pandemia, pá, tenho de dizer aqui, acho que foi chato para toda a gente, foi muito complicado para toda a gente e para nós artistas, se assim pode-se dizer, ou agentes culturais, que eu defino-me como tal, foi muito complicado desde, tanto para cantores, para músicos, do teatro, de todas as áreas que se possam considerar artístico. E nós ainda temos um bocado esse problema em Portugal, que não somos valorizados na totalidade, mas pronto, isso são outras questões que não são para aqui chamadas e para nós, que haverá gente mais competente para para discutir sobre isso. Para nós foi difícil porque fomos obrigados a parar totalmente a nossa atividade.
Logo depois de terem começado, não é?
Logo depois de termos começado e impossibilitou-nos de fazer aquilo que nós mais amamos, que é dançar, que é conviver, partilhar, pesquisar. Mas também acho que foi o tempo necessário para nós, a nossa equipa, a nossa associação, sentar, pensar o que é que queria fazer assim que as portas se abrissem para nós, ou para Portugal e para o resto do mundo, e daí tirar vantagem sobre todo o nosso planeamento que temos durante o ano para executá-lo da melhor forma possível.
Foi como um afinar de estratégia.
Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Foi perceber o que eu acho que não fazemos nada mal. Acho que poderemos não fazer as coisas como nós queremos. Mas acho que sim, esse tempo foi necessário para nós percebermos o que menos estava bem e conseguir vir a fazer melhor e dar oferta a mais pessoas, a mais gerações e criar outras vertentes da AD.
Que oferta é que é essa? Que objetivo concreto? O que é que a AD oferece a Lamego?
Ora bem, a AD...
E à região?
A Lamego e à região, porque nós também trabalhamos com diferentes municípios, uhum, e freguesias. Conclusão, AD, para quem não conhece, é basicamente conhecida pela formação na área da dança, uhum, mas também, não só, nós também temos uma componente muito social, em que trabalhamos com pessoas institucionalizadas da região e também temos, nessa área social, temos projetos com idosos, projetos próprios com a comunidade, em que tentamos dar um pouquinho de nós e receber um pouquinho dessas pessoas, uhum, não é?
Que tipo de atividades temos nesta área concreta que estava agora a falar, na área social?
Ora bem, com os idosos nós conseguimos fazer um trabalho assim muito amplo, não é? Então, não só de componente artística, que sim, que é o nosso forte, que é o nosso objetivo, é o nosso foco, assim dizendo, e será sempre, mas também conseguimos dar... Ou melhor, nós fazemos uma componente também desportiva, porque assim, o bem-estar do idoso ou da criança é o que nos preocupa, mas também não só o desporto, a componente social, emotiva, psíquica, interessa-nos muito e nós sabemos que através da dança e através do desporto nós conseguimos chegar lá, ou pelo menos queremos crer que chegamos lá e que fazemos um bocadinho a nossa parte, que será sempre pouco, para aquilo que eles nos podem dar, não é?
Considera, portanto, que todas essas dinâmicas são importantes para que estas pessoas tenham também se mantenham ativas, no fundo.
Sem dúvida,
é isso que vocês ainda agora fizeram no dia da promoção da atividade física, não era propriamente uma atividade de dança, mas foi com esse objetivo também de mantê-las ativas, não só a mexerem-se como também, porque eu percebi, foi uma visita que fizeram, não é?
Exatamente, foi no dia dos monumentos históricos.
Ah, dos monumentos, ok.
Exatamente, porquê? Mas é assim, não é só por sermos nós, a AD, uhum, qualquer associação pode fazer isso.
Claro, claro.
Não quero embandeirar a dizer que a AD é melhor ou pior, não se trata disso. Nós temos o nosso foco, nós temos o nosso plano de atividades e claro que temos atividades que são pontuais, que surgem consoante uma calendarização que há, não é? Claro. Desses dias específicos. Achamos pertinentes porque nós temos idosos que trabalham connosco, eu não gosto de chamar idosos, vamos chamar pessoas séniores que trabalham connosco ou nós trabalhamos com elas, que posso-vos dizer que nunca, em 80 anos, nunca foram visitar um museu, um castelo. Claro. E se nós pudermos dar um bocadinho de brio de passado histórico, não é? Porque eles fazem parte da nossa história. Eu costumo dizer que um idoso é um mensageiro da história, não é? É alguém que nos pode ensinar mais que aquilo que nós pensamos. E nós na AD gostamos de valorizar o papel do idoso, não é? Porque eu acho que hoje em dia os idosos, como outras classes sociais, são um bocado banalizadas ou excluídas. E eu acho que nós somos seres humanos, como todos, uhum, e acho que cada um tem o seu papel. E o seu papel é importante na sociedade, seja que fator seja, não é? Então nós tentamos dar um bocadito e acho que é importante essas visitas, porque eu pensei que lhes ia ensinar alguma coisa, mas acho que
aprendeu.
Aprendi mais com o que ensinei, e é tão bom saber que, não sei se vocês sabem, mas na nossa região somos considerados a população mais envelhecida de Portugal, não é? Uhum. Aqui desde Vila Real a Viseu, se um estudo há pouco tempo, que temos a população mais envelhecida. Eu acho que também é importante nós olharmos um bocadinho para esse grupo social, não é? Porque há muito isolamento, há muito desalento, as famílias por vezes deixam um bocado de parte, atenção que não estou a criticar, por questões familiares ou a nível de trabalho, mas e eles só precisam um bocadinho, que é atenção, um abraço, um sorriso. E eu acho que é essa parte que conta muito, não é? Nós tentamos fazê-lo. E portanto, acho que conseguimos.
Voltando aqui um bocadinho atrás, no tipo de atividades, vocês têm um serviço educativo que tem aulas semanais.
Exato.
De?
Nós temos de hip-hop, temos de balé, este é o nosso forte, uhum. E agora recentemente também, não posso dizer que criamos a modalidade de balé, mas também temos essa modalidade, porque ajuda-nos, nós fazemos muitas vezes partilha, fazemos treinos específicos, aulas abertas, que eles podem treinar desde, para além da formação que têm, que é o hip-hop e o contemporâneo, a dança contemporânea, também temos alunos que competem em freestyle, que é uma vertente do hip-hop, que é aquelas battles que já devem ter ouvido, e então temos horários específicos que para eles poderem se desenvolver, partilharem, e recentemente também criamos horário específico para o balé, porque temos sempre alunos que já tiveram anos de experiência e que podem partilhar com os outros, porque a dança acaba por ser universal, porque é que um aluno de hip-hop não pode aprender técnicas de balé e vice-versa, porque são ferramentas que eles vão ser enriquecedoras para o vocabulário deles.
Né? Estas atividades acontecem nas vossas instalações ou é em parceria com alguma
Sim.
escola?
Neste momento, as nossas instalações é uma parceria que nós temos, e ainda bem que pergunta, uhum. que, porque nós só temos a agradecer à Santa Casa de Misericórdia de Lameco, na pessoa do Sr. Provedor, o António Carreira, que, e juntamente com a mesa, que após o pedido que nós fizemos, imediatamente nos cederam as instalações, e para nós são muito importantes, porque são das instalações das poucas instalações que consegue evidenciar e que é um amplo espaço para o tipo de atividade que nós fazemos, porque nós temos muitas dificuldades em ter espaços amplos lá em Lamego, não é? Subalugueres e isso tudo. Mas, sim, as nossas instalações são cedidas pela... são na Santa Casa, em que nós temos um compromisso com eles, não é? Logicamente, uhum. E funciona lá de segunda a domingo.
Segunda a domingo.
Segunda a domingo.
O que eu achei interessante quando estivemos a conhecer a associação é que, digo eu que se calhar estou um bocadinho errada, mas é que são um bocadinho sui generis, não é só... aulas e há muitas valências, como dizíamos há pouco. Há um laboratório de formação.
Sim.
Que consiste...
Ou melhor, isso é uma boa pergunta.
É uma boa
pergunta. Por acaso, é uma boa pergunta, porque eu agora podia estar aqui a inventar mil e uma coisas e supostamente vocês iam acreditar no que eu estava a dizer, não é? Mas, assim, laboratórios de formação são... nós definimos isso como... componente artística que nós convidamos certos professores a virem trabalhar com os nossos alunos, porque assim, eu costumo dizer, os alunos não são nossos e nós não somos deles, uhum. E eu acho que quanto mais partilha eles tiverem e tiverem fonte de informação, que é importante, porque eu acho que a carência aqui na nossa região é falta de informação, e tenho que dizer isto, tanto dos alunos como dos professores.
Eu acho que é falta de mentes abertas.
Sim, mentes abertas,
mas... Porque é isso que se nota na associação, é que vocês dão liberdade, já que estamos no dia da liberdade, não é?
Exato.
Vocês acabam por dar liberdade e conseguir fazer, para além da formação, conseguir que as crianças, adolescentes, jovens, vão talvez atrás da própria criatividade,
sim,
digamos
sim.
assim.
Eu costumo dizer que eu não posso ser um limitador de criatividade, não quero ser, pá, não falando de outros desportos, ou neste caso, considerando a dança um desporto, que para mim tá, é desporto e cultura, Nós não queremos ser limitadores da criatividade, porque vemos isso em alguns esportes, não é? Alguns treinadores a dizerem que não podem fazer aquilo, que têm que fazer isto e tudo. E quando falamos de jovens, se há uma coisa que me, como professor, e a experiência me dá é o aluno pode não saber andar, pode não saber falar, pode ser mais tímido, mas a criatividade é o poder mágico que eles têm, não é? Que às vezes dão-nos mais que aquilo que a gente pode, pode pensar, imaginar. E a gente tem que ser um promotor dessa iniciativa, de eles serem criativos, de eles poderem se suprimir a eles próprios, não é? E eu não quero ser esse eu e atenção, eu quando falo eu e a minha equipa, não queremos ser limitadores dessa criatividade, porque eu acho que é a coisa mais bonita que eles têm, é a criatividade, a imaginação, tanto que nos nossos pequenininhos, vou-vos contar, nós tínhamos aulas de hip-hop e de contemporâneo. E agora nós temos turmas de 3 ou 5 anos em que nós chamamos mesmo agora estava a falhar aqui o termo, a modalidade é mesmo é o despertar artístico, assim dizendo. Porquê? Porque é nessas idades que eles conseguem ser livres. Nós temos sempre aquele mote que é: abre a janela do quarto e entra uma borboleta, e a partir daí a imaginação é com eles, não é?
E é dessa forma então que vocês fazem a promoção e o desenvolvimento da criação artística.
Exatamente,
é tipo, com essa abordagem.
Exatamente, pelo menos nos pequenininhos, quando estamos a falar pequenininhos, é dos 3 ou 5 anos, não é? Porque as ferramentas deles e as limitações ainda são muitas, de destreza, de lateralidade, mas é um processo contínuo, não é? E então nós gostamos de criar com materiais sustentáveis e recicláveis, montamos componentes pedagógicas, desde materiais, textos, músicas, objetos, e gostamos que eles explorem essa vertente criativa. Um balão não tem que ser propriamente um balão. Um balão pode ser o que eles quiserem, e é isso que nós queremos. Queremos que sejam um material imaginário, mas que eles possam transformar consoante a necessidade a que eles autopropõem.
No contexto daquele laboratório de formação, voltando um bocadinho ali atrás, este fim de semana, aliás, no fim de semana anterior, tiveram um evento durante 3 dias, veio também alguém de Espanha, não é?
Sim, sim.
Mas as fotografias que eu vi eram fotografias de, pareciam-me de paintball.
Ah, ok.
Mas então, é tudo a mesma coisa.
Sim, sim, é o mesmo evento. Então é assim, pronto, e nós chamamos esse evento, para nós é um laboratório de formação.
Pronto, era isso.
É isso que nós queremos dizer, isso passa a ser, nós temos laboratórios. Ou melhor, sim, laboratório, às vezes o que é que nós chamamos? São formações mais pequenas, de pouca duração. Estes eventos nós temos no nosso plano de atividades e fazemos várias vezes ao ano, que são oportunidades que nós demos aos alunos, nas suas interrupções letivas, de poderem ter contacto com outros coreógrafos, outros professores. Como eu estava a dizer, a formação é muito escassa cá na nossa região, mas tanto dos alunos como dos professores, e nós queremos tentar pelo menos dar o melhor possível a eles, coisa que, por exemplo, no meu caso, para ter, eu tive que sair de Portugal, porque eu comecei há alguns anos e o acesso a essa informação nós só víamos nem na internet, porque ainda era pouca no nosso claro. Tempo, mas tive que ir para os Estados Unidos, tive que ir para a Inglaterra, tive que ir para a França, Amsterdão, para aprender um bocadinho as bases e o início do que é as coisas. Neste momento, com estes cursos que nós fazemos, com estes laboratórios, damos a oportunidade a todos que se inscrevem, não só alunos da AD, mas da comunidade, mas logicamente quem anda na dança tem mais essa necessidade da procura. E sim, convidamos professores, neste caso trouxemos 2 professores de Espanha, uma de Vigo e outra de Valladolid.
Uhum.
Neste caso são excelentes coreógrafas, pessoas com muito renome no seu país. E essas atividades, este ano, face ao Covid e os miúdos estarem muito tempo fechados,
foram um sucesso.
Exatamente, foi a loucura. Sabemos que o tempo de brincar deles é muito mais escasso, não é? Os professores nas escolas dificultam-nos muito o trabalho, porque eles passam muito tempo na escola, não é? E então nós decidimos também retirar um dia de formação e promover a partilha, a alegria, porque também é importante para nós, não é? Para nós, no serviço educativo, nas aulas correntes, dizer assim: aqui é para trabalhar. E quando vocês têm espaço para brincar, vocês têm que brincar mesmo.
Uhum.
Então fizemos desde a paintball, ou rimball, tivemos insufláveis, tivemos bubble soccer, que são aquelas bolas gigantes. mas que é tão giro para mais novos como para adultos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É experimentar.
Olha, próxima Páscoa já sabes.
Para a atividade a ter em conta.
Tu vais ter que aprender a fazer hip-hop até ao final da temporada. Aproveitas e...
Olha, vamos lá falar sobre isso. Eu tenho que aprender a fazer hip-hop e tu tens que aprender a fazer o quê?
Eu? Sim. Eu tenho que aprender a apresentar programas.
Vamos já aqui combinar. Se vocês vão oferecer-vos uma atividade vocês...
Não, eu tenho os pés de chumbo. Roberto.
Dois pés esquerdos.
Não, dois, não, não são esquerdos, são dois de chumbo. Se fossem esquerdos não era mal, porque os esquerdos dá para fazer umas coisas de vez em quando. Ainda para concluirmos toda esta panóplia de coisas que a associação faz, vocês têm também aquilo que chamam a plataforma cultural. O que é isto?
Sim, a plataforma cultural. Bem, vocês fizeram meio o vosso estudo de casa.
Nós fizemos uma
pesquisa. Plataforma cultural, é aí que se insere um bocadinho a AD Dance Company.
Okay.
A AD Dance Company é o nosso projeto, como eu costumo chamar, bebê, porque é quando os alunos conseguem estar dotados de mais formação e são convidados, através de audições, a fazerem parte da companhia jovem.
Ah, okay.
Que foi essa que iniciamos e daí nós conseguimos trabalhar, que temos projetos em comuns com a Cultura e Norte, conseguimos fazer trabalhos mais preponderantes e mais profissionais, e aí chamamos aí a plataforma cultural.
Roberto, eu agora vou fazer uma pergunta em jeito de provocação. Nós há uns tempos estreamos aqui no Douro uma ópera que tinha muitos figurantes, com movimentos, não, aquilo não é dança, mas anda lá muito perto disso, não é? Porquê é que tivemos que ir buscar gente de fora?
Pois, eu podia responder isso de duas formas.
Responda,
eu
acho que, da maneira que puder.
E eu vou responder da maneira e chegando às duas. Primeiro, porque é uma questão cultural e
tudo que é de fora
que
é bom.
E eu posso-vos dizer isso porque eu passo muitas vezes por isso. Não me estou aqui a fazer de vítima, mas na minha área profissional, como vocês devem calcular, eu viajo, eu viajei muito, muito pelo mundo, ou melhor, neste caso pela Europa, porque o mundo não foi assim tanto. E posso-vos dizer, em Portugal sempre, e se calhar vamos chegar lá à frente, nessa parte sempre, e vocês vão perceber porque é que eu digo isso, sempre que eu dizia que venho de Lamego ou de Portugal, era tratado de uma forma. Se eu disser que venho de fora, sou tratado de outra forma. E eu acho que é isso, e no norte, ou melhor, na zona interior, vê-se mais isso,
mais
que é,
sim,
o que é de fora é que é bom. E enganam-se, nós temos gente em diferentes áreas, com tanta qualidade, mas seja ela na dança, na música, no teatro, eu próprio tenho amigos que são excepcionais, que são mentes criativas, mentes brilhantes, no canto, na música, no desporto, estamos a dar muitas provas aqui na nossa região, e eu fico extremamente contente. E agora é assim, mas depois também há esse lado que é, se isto foi há uns anos atrás, se calhar nós também não éramos assim tão fortes.
Não,
tão
foi este verão, foi este Natal. Este Natal.
Pois lá está, não sei, se calhar...
Aquilo foi apresentado como a primeira grande ópera produzida em Trás-os-Montes.
A questão eu acho que é exatamente essa, que santos da casa não fazem milagres,
sim,
seja onde for.
Assim, convenhamos, nós somos feitos muito de ligações e nós até sabemos que as pessoas existem, existem as companhias, existem os artistas e no geral. Só que nós vamos muito por, não digo, não gosto de dizer fator C's, mas por aquilo que nos convém, dá-nos jeito que aquele venha, se calhar aquele que vem de fora, porque depois também eu posso ir lá fora, e eu vejo que há muito esse tipo de ligações de, vamos tentar convidar porque podemos ganhar mais com o que queremos.
Sim, mas a ideia será sempre misturar.
Sim, sim.
Nós aprendemos com quem vem e nós temos alguma coisa para ensinar a quem vem, não é?
Sempre achei importante que sinergias são importantes,
claro, né?
Sejam elas quais forem. Agora é assim, também vos digo uma coisa, também faço uma autocrítica a nós, a AD e a nós em geral. Nós temos aqui um problema, se calhar vocês aqui em Vila Real não tanto, mas se calhar eu acho que também passam por isso. Os meus alunos, quando chegam à fase de maturidade de formação, é quando chegam ali aos 17, 18 anos. Lamego não tem ensino superior, com muita tristeza minha. Porque eu acho que tínhamos condições e poderíamos ter, mas não sou a pessoa indicada para falar isso,
claro,
e não vou falar, logicamente. E os miúdos são obrigados a irem para Lisboa,
sim, sim,
e para o Porto, e posso-vos dizer que perdi há dois anos 4 alunos que tiveram que estar para a Inglaterra, e na pior é, porque a minha ideia foi sempre, a minha máxima na AD, a nossa, foi tentar que esses alunos com projeção, que tivessem talento, pudessem vir para Lamego, e a criação da The Dance Company, a companhia, foi exatamente isso, dar-lhes uma oportunidade para não pararem. Se são bons, se têm qualidade, vamos projetá-los. Então vamos ter algo que os faça vir novamente para a terra, porque os nossos, ou melhor, o nosso futuro, que são eles, não é? Que eles são o futuro presente e que têm qualidades, eles vão para fora e não voltam. E nós vemos pela perda substancial que vamos tendo de população, e isso entristece-me, porque esses miúdos vão ser bons tanto lá fora como vão ser aqui. Tem que se criar as oportunidades necessárias para que tal.
Pois, isso que acabou de dizer, nós não temos
é tão
fim
importante.
Assim. Não tem fim assim. Assim, por mais voltas que a gente dê, nunca vai conseguir cá ter gente, porque de facto perdemos-nos na altura, seja para que área for, seja nesta área mais artística, seja noutros sítios, perdemos-nos na altura crucial em que eles podem fazer a diferença. E depois nós conseguimos voltar a captar, porque a seguir eles vão tirar cursos para os quais nós não temos cá empregos.
Claro. É isso mesmo.
É por isso que eu lhe ia perguntar como é que se consegue dinamizar uma companhia de jovens bailarinos, como a AD Dance Company, aqui.
Olha, eu tenho que ser mesmo muito sincero.
Eu já não ia perguntar se era fácil, porque fácil não é certo.
Não, fácil não é. E a prova, se calhar no decorrer desta conversa, vocês vão perceber o porquê que eu digo isto. Fácil não é, porque os miúdos vão e, como devem calcular, quando vêm a fim de semana, eles também são seres humanos. Também
claro.
São filhos, também são irmãos, também têm amigos.
Também estão na idade de dar umas voltas.
Exatamente. E, logicamente, que quando vêm a fim de semana querem passar algum tempo também com os seus.
Claro.
E eu acho que é de louvar isso, não é? Porque é sinal que criaram raízes. E então propor-lhes umas dinâmicas para eles virem treinar, porque há trabalhos, porque há isto, nem sempre é fácil. O que eu defino nesses miúdos, primeiro, são um exemplo para mim e são a minha fonte de inspiração. Eu tenho alguns desses jovens que trabalham connosco que são a minha maior fonte de inspiração, que são os meus pais, e são essas pessoas. Eu tenho sempre uma questão que é, eu não gosto de iludir ninguém, pelo menos tento. E esses miúdos, vai um bocadinho da mística que eu crio com eles, que também é, para além da relação de professor, aluno, eles passam a ser meus amigos, o que eu consigo que o sejam, e eles também, e que as nossas sinergias, e como eu costumo dizer, que o santo bata um com o outro. E eu tenho muitos desses alunos, e eles vão trabalhando connosco, e tenho alunos que estão em medicina, tenho alunos que estão em biomédicas, engenharias, que são cursos muito complicados, tenho alunos que estão lá fora, e ainda agora neste curso que vocês mencionaram um bocado, eu tive 4 meninas ou 3 meninas que vieram de Inglaterra, e sempre que têm isto, querem fazer formação, porque sabem que é importante, porque é um momento que têm para estar connosco, e isso eu acho que qualquer município, qualquer região, qualquer, seja lá o que for, deveria ficar contente, porque há um modo para eles virem à sua terra natal, não é? Porque,
e tem uma coisa para fazer cá.
Porque nós ouvíamos, quando éramos novos, era assim, na minha terra natal não se faz nada, fomos para a faculdade, aquilo é monótono, não se faz nada, e eles têm sempre algo para fazerem, não é? Têm sempre para treinarem, para partilharem uns com os outros, e isso é a minha grande vitória, que é... Agora, se a gente consegue dar muito visibilidade ou projeção a esse trabalho que desenvolvemos com eles, nem sempre é fácil, porque o tempo é escasso, e cada vez começa a ser mais, porque o tempo é limitador.
Claro.
É. Diz... Só antes de irmos antes de terminarmos, quantos alunos e professores têm?
Quantos alunos temos agora?
Sim. E professores?
Nós alunos temos cerca de só no serviço educativo da AD temos 100 e... eu sei precisar, porque eu se eu lançar aqui o número, vocês e os ouvintes vão dizer assim, bem, ele nem sabe o que é que ele tem. Nós temos cerca de 115, temos 115 neste momento. Mas, pois, não esquecendo esses grupos,
sim,
instituições,
sim,
nós somos bastantes. Temos mais de 100 idosos, pessoal, jovens e crianças institucionalizadas são mais de 60, por isso somos mesmo assim uns poucos.
E professores?
E professores, neste momento nós temos 5 pessoas a trabalhar connosco na área.
Muito bem.
Muito bem. Vamos então a uma palavra sobre dança.
Dança é vida.
Uma palavra sobre os laboratórios de formação.
Experiências.
E uma palavra sobre competição, performance.
Desafio.
Uma palavra sobre hip-hop.
Paixão.
E uma palavra sobre AD Dance Company.
Incrível.
E agora uma palavra para os seus alunos.
Amor.
e uma palavra para quem quiser ingressar na associação.
Vai não.
Nós estamos à conversa com o Roberto da AD Dance Company. Estes dois Ds, pronto, temos que treinar aqui a dicção.
Disse só AD, que acho que sim, fica bem identificada.
Um projeto de Lamego que está a fazer a diferença na região.
Venha conhecer, porque temos muita coisa para falar na segunda parte, nomeadamente das competições, que já deu para perceber que o Roberto é aqui bastante competitivo também. Venha daí.
Universidade FM 104.3.
Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valduro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valduro, inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região.
Rádio Universidade, sempre no ar!
Estamos de regresso ao PCM, hoje estamos à conversa com Roberto Sabença, diretor artístico da AD, e agora vamos falar sobre a competição e a performance, que foi aquilo que ficou em falta. Qual é a importância da participação em competições?
Olha, tenho que vos confessar, já que estamos aqui numa conversa assim aberta...
Ninguém está a ouvir.
E franca?
Eu, quem me conhece, as pessoas até podem pensar o contrário, mesmo lá em Lamego e no mundo artístico, mas quem me conhece, mesmo até no mundo artístico e pessoalmente, sabe que eu não gosto de competições. Para mim é estressante, é uma coisa que me ocupa muito tempo, muita pressão, e lá está, eu sou muito competitivo, mas competitivo comigo mesmo. Eu julgo-me muito por o primeiro lugar nunca está bem, mas o último também nunca está bem, não é? Eu costumo dizer que eu não me sobe o ego por ganhar, mas por perder eu fico muito mau humor e fico revoltado comigo mesmo. Até posso passar isso para a minha equipa, para os miúdos, mas não é com eles, é frustração, porque eu não gosto de iludir ninguém. E sei que às vezes posso falhar em pequenas coisas, embora eu possa dizer que às vezes os resultados, o coreógrafo é o mesmo e tanto ganha como perde, e às vezes é a prestação dos miúdos, não é? A performance, não é? Que há dias bons e há dias maus, como os dias de sol e dias de chuva, não é? Só que eu assumo a responsabilidade de tudo o que é mal feito, e quando é bom, opá, é do trabalho da equipa. Pronto, acho que é assim. Não sei se é ser líder, se é não, porque eu também acho que não sei ser líder. As competições têm um fator que é o desafio, é o nível de compromisso, é o realçar de toda a envolvência de um ano de formação e pôr-se à prova nessa competição, seja internacional, seja nacional, seja ibérica. Mas também me custa, porque não é 2 minutos que vai definir a qualidade de um coreógrafo ou de um bailarino ou de uma estrutura como a AD, não é? Porque o sucesso que nós tivemos nos campeonatos não se deve só a mim. Eu tenho uma equipa por trás que, pá, é incansável, que ajuda desde no backstage, desde pintar, que tudo conta, desde penteados, tudo o que fosse logística, águas, vestuário, é muita coisa. E neste momento, e como vocês devem calcular, quando a gente compete a nível nacional ou internacional, toda a gente também tem uma boa estrutura, umas mais eu, e isso também faz a diferença nos resultados, quer queremos, quer não, faz. É lógico que podes ter uma estrutura muito bem montada, mas se também não tiveres qualidade e criatividade, claro, isso tudo também não serve nada. Tem que ser ali conduzido,
um equilíbrio.
É isso que eu te digo. Eu não gosto muito, sei que alguns dos meus alunos também não gostam, mas vão na viagem porque estão comigo, que é por mim, eu tenho a noção disso, principalmente os mais velhos e que já estão na faculdade. Como disse há bocado, é difícil eles virem treinar, e eu começo a achar que eles estão a cansar-se um bocadinho de mim, sinceramente, porque eu noto, porque os conheço bem, e eu costumo dizer a todos os meus alunos, eu acho que os conheço melhor que os pais, porque eu conheço-os no lado bom e no lado mau, e conheço-os quando eles são postos à prova, não é? Que aí tu revelas o teu caráter, a tua personalidade, o teu modo de estar, o teu compromisso, porque tu podes chegar a casa e dizer, ah, eu treinei muito bem, eu sei que não treinou, e porque é um trabalho de equipa, é uma conjuntura. E os miúdos nós sabemos como é que eles são, não é? Opa, não leva mal, mas opa, muitas vezes também nos põem em situações caricatas e eu acho que o professor não tem culpa, porque o professor é um líder e por mais gosto ou que não gosto, tem que saber, tem que impor, sendo mais correto ou menos correto. Até é isso que eu digo, as competições, eu não gosto muito porque define, e às vezes também é um bocado injusto, que há muitos miúdos que gostariam de estar presentes e não têm essa oportunidade, porque quer queiramos, quer não, temos que fazer aqui um parêntese. As competições é para aqueles que vão definir equipas e escolas que são boas. E nem toda a gente tem essa percepção. É quase como no futebol. Toda a gente quer ser Ronaldo. Há milhares de jogadores a serem formados. E Ronaldo há um de 10 em 10 anos. Ou se calhar nem há isso. E há uns que chegam ao profissional, há outros. Mas depois temos aquela situação. Então porque é que andam aqui consigo? Andam sobretudo para aprender uma arte, para a ocupação de um tempo, de evolução como ser humano, intelecto, são vivências e experiências que no futuro os vai ajudar, estou certo disso, em qualquer área, não é? Que podem ser apresentadores, podem ser investigadores, o trabalho de equipa, de apresentação, vários...
Responsabilidade,
é isso mesmo, eu acho que isso é importante. As competições, para mim, é assim... Este ano, se me perguntarem, eu digo-vos assim, muito bom, não é? Porque o resultado é bom. Quando eu não ganhar, porque eu sei que estou a um passo disso, a qualquer momento pode acontecer, se calhar vou dizer, ah, não gosto. Não. Mas por isso eu digo que neste momento que ganhei e que temos vimos de uma senda de vitórias. Também temos a noção que vamos passar um período sem vitórias, não é? Porque isto não há sol que dure para sempre, não claro. É? Mas eu estou preparado para quer dizer, preparado porque ninguém está, não é?
Sim, mas para lidar, não é? De qualquer maneira, apesar de toda a injustiça que a competição tem, de ser avaliado naqueles 2 minutos, de tudo poder correr mal, porque às vezes corre, mas também tudo poder correr muito bem, o sentimento de ver naquele momento o trabalho de um ano estar ali é alguma coisa indescritível.
Sim, claro que sim. Olha, posso-vos confessar que eu tivemos 2 percalços em 2 coreografias que foram premiadas e o momento a seguir foi de muita tensão, pá, o que é normal, porque quer tu treines pouco ou treines muito, levas aquilo como um desafio, como um compromisso, queres mostrar. Por acaso eu tenho sorte que os meus alunos não querem mostrar que são melhores que os outros, eles querem se superar a eles próprios, dia a dia, porque é um ensinamento que eu lhes dou diariamente, que é serem melhores que ontem e piores que o amanhã. Acho que é isso, né? Nós tivemos 2 percalços de uma aluna que tem 12 anos, que eu acho que ela tem muita margem para progressão e se ela quiser vai dar muitas cartas, e a 20 segundos ela caiu e quase que partiu a mão. O ar dela de sofrimento foi complicado.
Mas continuou?
E ela continuou, foi uma heroína, sem dúvida. Pá, está de parabéns, eu fiquei extremamente orgulhoso. Se ela ficasse em último lugar, eu ia ficar extremamente orgulhoso. Porquê? Claro. Porque eu acho que se fosse num espetáculo no nosso dia, ela tinha saído a chorar, porque ela não aguentava. Ela caiu em cima da mão, esmagou os dedos, quase partiu a mão. Mas ela, pá, força de vontade, vai muito do trabalho que nós temos internamente, que eu disse, não para, o show não para. E ela com 12 anos, como devem calcular, não é fácil suportar isso, a maturidade, a experiência, em que os níveis de tensões são muito altos, e ela teve bem. E um dos grupos que nós ganhamos contemporâneo no final, peça a correr lindamente, e foi uma homenagem que nós fizemos a um atleta português não, lamecense, que é o de óculos, e eu quis me inspirar nele para fazer essa peça. Uma miúda caiu nos minutos finais. E isso às vezes difere de um primeiro, de um segundo, ou melhor, a saída de um pódio. Por acaso fomos conectados, fomos descontados alguns pontos, mas graças a Deus deu para chegar no primeiro lugar, o que leva a crer que a peça estava muito bem conseguida e a performance claro. Deles foi sem dúvida muito boa, não é?
Muito bem.
Nomeadamente no All Dance Portugal, que é o que estamos a falar,
sim.
Foram o campeã nacional de hip hop e houve mais 5 premiados.
5 premiados, tivemos 3 primeiros lugares, que foi no ballet contemporâneo, que é um estilo, uma categoria. Tivemos no contemporâneo jovens e tivemos no hip hop jovens, e depois tivemos 2 terceiros lugares, que foi essa da Clara Esteves, que foi essa miúda de 12 anos que teve esse percalço, mas que sem dúvida, mostrou a garra que ela tem. E tivemos a Beatriz Silva também num solo que ficou em terceiro lugar, que sou assim um bocadinho um segundo, mas pronto, pá, como vos disse, é júri, são pormenores, são...
Não havia vídeo ao árbitro.
Como?
Não havia vídeo ao árbitro.
É, não havia vídeo ao árbitro, tinha de reclamar, é, isso é verdade. É verdade.
Embora estes prémios tenham um sabor especial, abrem portas, para além do sabor especial, abrem portas.
Olha, sou sincero, deveria de abrir, mas... Não abrem portas, não abrem. Infelizmente não abrem portas porque se calhar é o problema cultural que vivemos em Portugal, que eu acho que a arte ainda é um bocado desvalorizada. Quer dizer, o abrir portas, quando eu digo para a promoção dos miúdos, para desenvolvimento ou outras pessoas os verem e convidá-los para... Nesse campo não há portas. A única porta que eu acho que abre, no sentido, se assim formos dizer, é a visibilidade que eles têm naquele momento, mas que depois eu acho que com o tempo é esquecido. A performance, estes prémios, porque já não é a primeira vez que acontece isto connosco, por isso é que a gente diz que as portas também não são assim tão fáceis de abrir.
Além dessas portas que não abrem, têm outras dificuldades para a vossa atividade e para o vosso trabalho?
Ah, sim, claro que sim, não é? Mas assim, não só nós, mas eu acho que todas as associações passam sempre dificuldades, não é? Uhum. Não só na dança, como no futebol, como na música, no que quer que seja, mas sendo uma associação da zona de interior, aqui do interior, ainda mais dificuldades nós temos, não é? Porque os apoios... E assim, quando eu falo de apoios, não quero dizer financeiros, não é? Estou a dizer os apoios até a nível de reconhecimento, uhum, de trabalho, essas tais portas abrirem. Não é fácil as pessoas também nos verem com outra perspectiva, com outra visão, com outro contexto. E nesse aspecto sentimos algumas dificuldades nisso, não é? Alguma falta de reconhecimento pelo trabalho que nós fazemos no nosso meio.
Roberto, falaste no interior, o facto da associação da AD estar em Lamego é um problema? Se estivesse no Porto era mais fácil?
Boa pergunta. Não quero estar a ser injusto de maneira alguma, mas assim, também posso dizer assim, se estivéssemos no Porto seríamos mais uma associação entre tantas outras.
Aqui são a única.
Não somos a única, mas
com
somos,
estas dimensões,
com esta dimensão, eu quero crer que nós, pá, acho que nem é questão de ser única, temos uma particularidade nossa que a nosso ver acaba por ser única. Se nos veem assim ou não, não sei, mas eu espero que o tempo os faça ver a nós, à comunidade e a quem por direito, que sim, que somos únicos naquilo que nós fazemos. Pá, no Porto penso que seríamos mais uma, porque há tantas. Agora, se têm qualidade, se fazem um bom trabalho, se levam o seu plano de atividades, projetos para a comunidade e isso tudo, opa, cada um sabe do seu trabalho. Em Lamego, eu acho que nem é questão por ser em Lamego, é questão por ser a zona interior também.
Sim,
os recursos,
claro,
que vêm para o município também não são tão amplos, não são tão grandes, e também há que saber, como se diz, dividir um bocadinho o pão por todos, não é? É claro que nós gostávamos de ter mais apoios, mais logística, mais isso, mas não nos podemos queixar de modo algum, porque acho que também sentimos-nos valorizados, em Lamego. Se assim pudesse dizer, era mais um bocadinho a questão do reconhecimento, e o reconhecimento não requer propriamente dinheiro, não, de modo algum. É a importância que nós temos, a importância que nós queremos ter para a sociedade, para o município, para a região, para o Douro. Queremos que essa importância passe além fronteiras, não é?
Muito bem.
Como é que é criar, para além de criar, já falou um bocadinho das dificuldades do interior, mas criar um projeto desta natureza no interior e que tem o objetivo de criar novas oportunidades, experiências, trajetos e visões, acredito que tenha sido, que tenha havido uma necessidade, uma grande necessidade de desbravar caminho.
Sem dúvida.
Que ainda deve continuar a haver, não é? Porque...
E olha que digo isto E faço aqui assim uma pausa porque estou-me a recordar de tudo o que eu passei para chegar aqui, que ainda não paramos para pensar onde nós estamos, mas conseguimos já parar para saber o caminho que foi do início até aqui. E foi penoso, como qualquer outro pode ser, não é? Mas a gente só pode falar pelo nosso. E sabemos que foi difícil, não é? Porque muitas vezes nós não somos levados a sérios, porque somos jovens e porque se calhar ainda não sabemos o que queremos. Mas eu acho que já provei, eu estou a falar também em nome da AD, já provamos que nós sabemos bem o que é que queremos, o trabalho que fazemos, que é um trabalho de profissional, porque eu acho que isso tem que ser reconhecido por todos, e não estou aqui com falsas modéstias, porque nós provamos a todos os dias que queremos fazer mais, que queremos fazer mais e melhor, que fazemos muito com muito pouco, e isso foi provado nesses campeonatos que nós vamos, que nós fazemos muito com muito pouco. O que é esse muito pouco? Muito pouco. Com recursos, com logística, com oportunidades. Agora, uma coisa que eu realço é que nós somos muito grandes na nossa região, na força de querer, na vontade, na resiliência, no querer mais e no querer superar-nos dia a cada dia, não é?
Roberto, depois de ganhar uma das maiores competições que existe cá em Portugal, ou das mais importantes, pelo menos aqui mais para cima, vocês gostavam de competir? Já sei que não gosta de competição, mas gostavam de experimentar coisas fora do nosso país?
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
O que é que pode dificultar isso?
O que é que...
O que é que dificulta essa pretensão?
A pretensão, sejamos verdadeiros, não é? Acho que já toda a gente ao longo da conversa conseguiu perceber. O que nos dificulta, certo, é a questão económica, não é? Porque não fica barato competir, vocês não devem ter noção, mas tipo, um fim de semana disto de inscrições fica nos 2.000 euros.
Uhum.
E é uma verba muito grande.
Mais as viagens?
Não, só
já
inscrição.
Só inscrição, pois mais as viagens.
Mais viagens, mais estadia. Mais roupa. Posso-vos dizer que este ano tive miúdos a gastarem 300 euros em roupa, e essa fez a diferença um bocadinho, e um pai a gastar 300 euros, se bem que a AD este ano, como participou em muito, e é preciso salvaguardar isso, que ajudamos muito os nossos atletas bailarinos na questão da logística da roupa, das inscrições, das viagens, mas é um desporto e é uma arte que fica caro, não é isto? Agora, para fora nós sabemos que o voo é maior, a logística é maior, os voos, as dormidas, os almoços, os jantares, é complicado e requer-nos outro tipo de guarda-roupa, porque vamos competir com pessoas que são tão boas ou melhor que nós.
Claro.
Nós queremos deduzir que sim, e esse é o desafio. E aqui está a resposta. Por mais que eu não goste de competir, agora que estou cá, também não quero tirar esse sonho aos miúdos, porque se os motivei para fazer isto porque eles gostam, se calhar alguns gostam mais, outros gostam menos, é aquela questão que eu digo-vos de sinergias. Muitos também competem porque eu peço para competir, e eu também não os quero desfraudar a eles.
Certo. Roberto, o vosso trabalho, que já vimos que não é fácil, já falou há pouco da Santa Casa, há mais parceiros que queira divulgar, que queira distinguir nessa vossa caminhada?
É assim, também tenho que admitir que o município é nosso parceiro. A Santa Casa é outro parceiro e, depois vamos tendo uns pontuais. Vamos tendo uns pontuais, desde videógrafos, que são amigos pessoais, vamos tendo, dependendo das logísticas que nós precisamos ou das parcerias, vamos tendo, por exemplo, neste evento tivemos um hotel em Lamego que nos deu suporte para a estadia dos professores, tivemos uma empresa que é aventuresca, que fez aquela,
sim,
animação, que é de outro amigo meu. Pá, eu costumo dizer, eu posso não ter dinheiro, mas ainda vou ter
a sorte, amigos,
de ter alguns poucos bons amigos que, mais que me darem a mim, dão aos meus, e eu, pá, só tenho que agradecer a isso.
Roberto, vamos lá ver uma coisa.
Sim.
Roberto estudou fora.
Sim.
Muito.
Nasceu fora.
Nasceu fora, regressou.
Eu costumo dizer que sou mais fora que dentro.
mas estudou fora do país, inclusive.
Sim, sim.
O que é que o fez regressar a Lamego?
Olha, boa pergunta. Muitas vezes muita gente me diz isso, e as pessoas que me conhecem fora ou que me vão conhecer, muita gente pergunta porque é que eu estou em Lamego. O que é que eu estou lá a fazer? E eu digo, é porque é a minha casa.
Lamego. É o melhor sítio do mundo.
É o melhor sítio do mundo, sem dúvida.
Isto não adianta. Venha o convidado que vier de Lamego, tem que dizer isto.
É o melhor sítio, porque eu digo, porque é assim, é um sítio que recebe, pá, eu acho que as pessoas que estão lá sentem-se em casa. Eu tive a experiência que tive agora, as pessoas vieram da Espanha e primeiro Lamego é lindíssimo.
Uhum.
Pá, não me levem mal os outros ouvintes, as outras terras, acredito que as pessoas também sejam boas. Lamego é uma cidade bonita.
Só temos
bonita.
Que ter orgulho disso, não
exatamente,
é? Da região, portanto.
E é acolhedora, tem espaços bonitos para se visitar, para se comer, para se beber um copo, para socializar, temos as nossas caves, temos a nossa gastronomia. Pá, e Lamego, o que me fez voltar? Ponto número 1, a minha família, porque a minha família é super importante para mim. Eu passei muito tempo também, algum tempo fora deles, não é? Eu costumava dizer que era o cidadão do mundo e a minha casa era o meu carro, porque andava sempre de um lado para o outro. E a gente, com a idade e com a maturidade, vai querendo estabelecer-se num local. E esse local que eu escolhi foi Lamego. Estive em Lisboa, estive no Porto, vivi na Póvoa de Varzim, que é uma cidade que eu gosto muito e me diz muito. Só que, pá, nunca estava completo. Em Lamego pode-se dizer que me sinto completo, mas não quer dizer que eu não sinta falta de algumas coisas desses sítios que passei, nomeadamente a praia, se calhar o aspecto cultural de outras cidades, envolver-se que essas cidades têm, que Lamego, pá, não vai tendo, mas que eu espero que um dia venha a ter.
Vai ter, certeza. Isso. O Roberto partilhou há pouco connosco em off que chegou a dançar de forma profissional, para além daquilo que faz agora. Isso nunca o cativou uma carreira nesse mundo?
Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente chega a um patamar e a gente entra nesse mundo profissional e artístico, a gente diz assim, agora é a nossa primeira divisão. Mas eu acho que também é como tudo, o caminho para lá chegar é penoso, mas quando a gente chega lá há uma realização. Mas depois também o caminho para se manter nesse mundo, que é um mundo que não é como toda a gente pensa, tem os seus altos e baixos, como os atores na TV, na televisão, como no teatro, nem sempre há trabalhos, nem sempre isso. E eu também precisava de uma estabilidade, porque desde cedo eu achei que eu sempre gostei da minha independência, e acho que comecei a consegui-la com 18 anos, quando fui para o primeiro ano da faculdade, quis. E achava que a dança profissional, lá está, aquela questão cultural em Portugal, não me ia dar essa independência. Então eu tive sempre a ideia que eu teria que fazer dança, mas tinha que ter uma profissão ao qual também me tinha formado e que tinha que ter uma estabilidade, seja ela qual fosse, aliás. E então chegou ali um momento que eu achei que maturidade, já tinha vivido um bocadito, já tinha experiência, já sabia como é que era, e então precisava de outros voos, outros alicerces.
Era um preço demasiado alto.
Isto está profundo. Isto está profundo. Ana, eu posso dizer que sim, porque assim, nós quando dançamos e levamos as nossas carreiras é muito a sério, há um preço que nós pagamos todos, não é? E não é o Roberto por ser na dança, ou o jogador de futebol paga um preço muito caro, que está sempre longe da família, não é? O médico, seja bom, que eu trabalho num centro de saúde, se sair às 5 horas tem tempo para a família. Se for um cirurgião, opera a qualquer hora, há um preço que paga, não é? Todos nós pagamos. Aquelas pessoas que trabalham fora do país, estão longe da família, também pagam preço, vão atrás de uma oportunidade. Bem, eu inevitavelmente aí também pagava um preço, porque, como eu vos disse, eu não tinha casa. Eu alugava uma casa, mas eu passava mais tempo fora de casa a viajar e a fazer atuações do que estar. Então já não estava com os meus amigos, já não estava com a minha família, e uma coisa que me entristecia era perder um bocadinho a identidade dos meus. Chegar a Lamego e sentir-me que já não fazia parte de nada nem de ninguém. E isso mexia comigo.
Está explicado. Roberto, vamos ali girar. Acha que a dança ainda é uma coisa de meninas? Isto é a pergunta mais sexista que se podia fazer nestes tempos.
Não, mas ainda se faz muito. Eu acho que
ainda há muito estereótipo nisso.
Ainda há muito estereótipo.
Temos que desmontar isso já.
E eu já vi mais isso, E posso-vos garantir que, pá, não querendo ser injusto, eu acho que todos os meus alunos e todos os meus encarregados de educação e toda a gente de Lamego que sabe produtos que eu formei, eu tive e tenho bons alunos, homens.
Claro.
Homens, e que foram dos mais bem formados. Eu tenho miúdos que tinham um bocado essa ideia, que entraram inicialmente, se calhar os pais ficaram um bocado reticentes por ser uma coisa mais de meninas, mas como em tudo, eu também costumo dizer, agora também vou dizer uma coisa machista, a cozinha é uma coisa de meninas, os nossos grandes chefes são homens.
São, pois.
Não é? Mas isso eu acho que não é por aí, eu acho que o que interessa é a paixão, uhum. É nós estarmos bem connosco mesmo e sentirmos realizados. E eu tenho a sorte que os meninos, que são poucos que andam na dança, porque ainda há muito aspecto cultural em Lamego, está muito patente isso, e eu noto isso pela comunidade, que o futebol, os rapazes têm que andar no futebol, ou têm que andar no handball, ou têm que andar na luta, e as meninas têm que andar na... Não, porque é que as meninas não podem andar na luta? Porque claro. É que as meninas não podem jogar futebol? Porque é que os rapazes não podem andar na dança? E posso-vos dizer que dos meus melhores formandos, já tive muitos, posso-vos dizer que dos melhores foram rapazes, sem dúvida. E eu acho que ninguém vai levar a mal, porque eles ainda são e continuam a ser um exemplo para todos, sejam rapazes ou meninas.
Muito bem.
Acha que a região, ou melhor, acha que a dança está a ser bem divulgada na região, ou há muito poucas opções na programação cultural?
Agora vou ser mal da fita.
A dança, estamos à profundidade.
Quando eu vos falei há bocado da questão de valorização, que não é só questão de dinheiros, isso tudo, a dança não é bem divulgada, a dança não é uma prioridade. E eu às vezes sinto que a dança para muita gente não é uma das formas de arte, e é uma das, sem dúvida. Eu acho que não é bem divulgada na cidade por parte de muitas pessoas, de quem por direito deveria fazer. E eu tenho a noção que, pá, tenho de dizer a verdade, em Lamego é divulgado porque eu divulgo, porque eu faço para que isso aconteça, para que isso se mexa, que vá para Viseu, que vá para Vila Real, que vá para isso, porque eu posso vos dizer que eu comecei a dançar com 21 anos e até lá eu não sabia o que era dança, a não ser as colunas das discotecas, que eu acho que toda a gente tinha um quê de bailarino.
Sei lá, até eu danço.
Mas... sério?
Não.
Eu acho com muita tristeza, mas atenção.
Claro.
Como a dança não é divulgada, e eu acho também outras coisas não é divulgado. E nós vemos pelas nossas agendas culturais na programação dos teatros, são poucas as performances que venham. Mas também talvez porque a região ou a população não está formatada para isso, e eu acho que também tem que se criar novos públicos. Também eu aí também posso ter um quê de falha, mas eu tento criar novos públicos, mas também tem que ser a autarquia a implementar isso e as escolas a implementar isso, né? Porque assim, nós temos uma modalidade de música, temos uma disciplina de inglês, mas não temos no primeiro ciclo de dança que pudesse ser e divulgar, ou de teatro, ou isso. Nós também temos que fazer aqui um stop e perceber o que é que nós queremos que seja implementado, e aí sim criarmos novos públicos que necessitamos disso. Nós não podemos querer que os miúdos vão ao teatro se eles não sabem o que é um teatro. Se
nunca foi,
eu sempre debati isso. Eu ia ao Teatro Ribeira Conceição, que para mim, eu vou puxar a brasa à minha sardinha,
é dos teatros
mais bonitos em Portugal, sem dúvida.
Com certeza.
Eu lembro de ver revistas com o meu avô e sempre gostei de ir ao teatro. Eu não percebia nada, mas olhava para as pessoas e via que elas iam todas contentes, com um sorriso na cara, que era um local de partilha. Para mim era comer, não é? Em novo, comer à missa. Desculpem-me, católico, eu também sou. Mas para mim era um ponto de encontro, um ponto de partilhar, de experiências, de visualizar, e naquele caso, de respirar um bocadinho de arte, não é?
Gostei desse ponto de partilha. Estamos com dois programas seguidos sobre artes, que isto tem sido espetacular. Semana passada foi teatro, hoje é dança, e vão quase todos os nossos convidados, vão quase sempre bater ao mesmo sítio, o que é bom.
Por acaso já é para aí o quarto programa
seguido? estamos a ficar muitos artistas.
Sim, música e musical.
Pois é.
E artes.
E artes, pois é.
Pai, o quarto programa que estamos a falar de arte.
A arte complementa-se.
Eu acho que o Roberto tem que ver os últimos programas.
Nós andamos há um mês com andamos há um mês com as expressões artísticas.
É verdade, por acaso não tinha pensado nisso.
Música,
também.
Escultura, teatro e agora esta semana dança. Quem sabe o que vai vir para a semana?
Nem nós sabemos.
Nem nós sabemos. Ana.
Um minuto contra relógio.
Ah, vamos lá. Está aqui.
É agora, é agora.
Dançar, ensinar ou criar?
Criar.
Prefere o serviço educativo ou o serviço social?
Boa pergunta, puxa. Os dois.
Melhor elogio que recebeu?
Criativo.
E a pior crítica?
Não sei, não ligo. Sei lá.
Estilo de dança favorito?
Hip hop.
Melhor projeto em que esteve envolvido?
AD.
E o pior?
Não quero revelar.
Qual é a sua grande inspiração artística?
A minha mãe.
Palco onde lhe falta dançar?
O palco da vida e o palco em que... É só uma palavra,
não é? Não,
o que quiser. Não,
mas eu queria deixar isso. Já no papel, o palco da vida e o palco onde toda a gente se sentisse realizado e em paz. É isso.
O que é que dá sentido à vida?
O amor.
E o local favorito na dor?
Flamengo.
Muito bem, que é muito bem.
Um minuto e seis.
Temos que fazer um desconto, que teve uma pergunta a mais.
Tinha que ter aquela.
Estava muito bem.
Coisa, agora também tenho que deixar ganhar os outros.
Claro.
Roberto, a última pergunta.
Nós para o ano trocamos isto por uma dança.
Ok, tá.
Fazemos com dança. E o Roberto ganha.
É justo. Não.
Mas tu vais fazer até a final.
Nem tudo é saber ganhar e perder.
Claro.
Também é sentir e
divertirmos um bocadinho.
É partilha.
Partilha,
exatamente.
E então?
Última pergunta: onde é que se vê daqui por 10 anos?
10 anos?
10 anos.
Eu não sei onde é que me vejo amanhã. Quanto faz daqui a 10 anos?
Por isso é que nós costumamos dizer que esta é a pergunta para 1 milhão de euros.
Olha,
portanto,
eu vou dizer uma coisa, foi um momento agradável que eu passei aqui, porque vocês fizeram perguntas que me fizeram pensar um bocadinho, fazer uma introspectiva daquilo que eu passei, daquilo que eu quero, e foi uma conversa assim a correr. Daqui a 10 anos eu vou tentar terminar da forma como começamos e como esta conversa foi conduzida. Desde já vos dou os meus parabéns.
Obrigada.
Eu vejo-me daqui a 10 anos e vou ser simpático, aqui sentado da mesma forma, com vocês os dois, e a falarmos de novos projetos, novas conquistas, e que os três sejamos realizados nas nossas diferentes áreas. Isso para mim seria a coisa que me sentiria mais realizado, e que nós todos estejamos bem, que a nossa comunidade, que as nossas pessoas, as pessoas que amamos, de quem gostamos, de quem cuidamos, que estivessem todas em lá, e que, pá, não quero estar a ser clichê, mas custa-me, porque também tenho alguns amigos lá, bailarinos, que esta guerra da Ucrânia desaparecesse rapidamente,
claro,
que pudéssemos voltar à normalidade, que não houvesse Covid, e pudéssemos partilhar todos e conviver, beber, alegria, dançar, pá, que é o mais importante da vida.
Está na altura de que na região se perceba que cá também se fazem coisas boas, seja na dança, seja no teatro. Hoje fomos perceber que a AD Dance Company faz em Lamego um trabalho que não existe muito na nossa região e que tem por isso que ser valorizado. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado, eu.
Muito obrigada, foi mesmo um gosto.
Obrigado.
Eu acho que é por isso que nós andamos a falar de arte.
Há um mês seguido, não é?
Há um mês seguido.
Sem dar conta por isso.
É verdade.
Porque ela realmente faz parte da nossa vida. E nós, é que não houve qualquer premeditação nos
não.
últimos. Agora
e
que
nem
pensamos
nem
nisso.
Nem percebemos disto, é
não,
verdade.
Não
é
houve
verdade.
Qualquer. Às vezes, quando vem um convidado de Santa Marta, normalmente vem 6 ou 7 seguidos, não é? Mas hoje não foi o caso. O PCM, uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM.
A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
E o apoio à produção do Daniel e do Rafael.
Já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais.
E nas redes sociais do costume. E podcasts do costume também.
Siga-nos no Instagram.
E nós voltamos para a semana.
E até para a semana. Muito obrigada.
O povo é quem mais ordena.